voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Com a chegada das estações mais frias, os casos de gripe tendem a aumentar. Mesmo sendo uma doença comum, ela ainda gera muitas dúvidas, especialmente em tempos de maior preocupação com a saúde respiratória. A gripe causada pelo vírus influenza pode parecer inofensiva, mas em alguns casos leva a complicações sérias, principalmente em grupos de risco como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas. Para falar mais sobre isso, quem está na linha conosco é o Dr. Lucas da Silveira Martins, clínico médico do Hospital São Vicente de Paulo. Bom dia, doutor Lucas.
Bom dia, Tuane. Bom
bem,
dia
a
todos os ouvintes.
É ótimo recebê-lo aqui hoje no nosso programa para conversar um pouquinho sobre a gripe. Começando a nossa entrevista, doutor Lucas, conta pra gente quais são os sintomas mais típicos da gripe e como que a gente diferencia uma gripe de um simples resfriado, por exemplo.
Então, Tuane, a diferenciação da gripe para o resfriado ou para um COVID, ela não é tão simples.
Uhum.
Os sintomas iniciais, eles vão ser sintomas de coriza, que é o nariz escorrendo, né?
Isso.
Você pode ter tosse, habitualmente uma tosse mais seca, dor muscular, cansaço, prostração.
Perfeito. E assim, doutor, existe uma forma mais fácil da pessoa saber se ela está com gripe, se ela está com COVID-19, por exemplo, ou alguma outra infecção respiratória?
Essa diferenciação, Tony, para ela ser precisa, ela se baseia em testes específicos.
Sim.
Quais são esses testes específicos? É o teste rápido para influenza A e B, que se faz com suave nasal.
Uhum.
Porém, tem outros sintomas que também podem ajudar um pouco a fazer essa diferenciação. O resfriado normal, ele tende a se resolver em menos dias. A gripe, ela pode ser um quadro um pouco mais forte, né? Então você fica um pouco mais derrubado mesmo, e ele tende a durar de 5 a 7 dias.
Perfeito.
Na diferenciação, Tony, com o COVID, um único sintoma que tem uma maior relevância é a perda do olfato. Ela não é comum na influenza, porém, no COVID, uhum, ela é bem mais comum.
E depois de mais ou menos quanto tempo a pessoa já é infectada, ela começa a demonstrar os sintomas, normalmente?
Na influenza, o início dos sintomas é bem agudo. Então, às vezes, um dia após ou dois dias após ter entrado com alguém contaminado, você já começa a sentir esses sintomas.
Uhum.
Já na COVID, esses sintomas podem ser um pouquinho mais arrastados.
Perfeito, doutor. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a vacina contra a gripe. Fala pra gente um pouquinho da importância da vacina e quem deve tomá-la, assim, as indicações, as talvez contraindicações da vacina.
A indicação da vacina da gripe, ela está principalmente para os grupos de maior risco. Quais são eles?
Uhum.
As crianças de 6 meses até 6 anos, as gestantes, os grupos que são privados de liberdade, as pessoas em situação de rua, os profissionais de saúde, os idosos acima de 60 anos e também pessoas com doenças crônicas, que são um grande grupo de doenças, mas é importante a gente estar sempre em contato com o nosso médico clínico, cardiologista, pneumologista, para entender se a nossa doença crônica se enquadra numa dessas indicações.
Perfeito. E, doutor Lucas, vamos falar um pouquinho sobre as reações que essa vacina pode causar? que as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas, às vezes elas estão bem, aí toma a vacina e aí sente sintomas fortes e tudo mais. Você pode falar um pouquinho pra gente?
É claro. O sintoma mais comum é o peso no braço. O braço que fica dolorido, um pouco de desconforto, uhum. pode estar inchado, um pouquinho mais quente. E a pessoa pode ter um estado subfebril, um pouco de prostração. Contudo, como o vírus utilizado é um vírus inativado, ela não é capaz de gerar doença propriamente dita. Então, a reação que a pessoa vai sentir é muito mais a reação do sistema imune se adaptando à exposição àquele vírus.
Entendi, entendi. É uma quantidade moderada e a quantidade certa, no caso, né? Já testada.
Perfeitamente. A gente, todo ano, a gente faz um estudo e um rastreio dos vírus que são mais circulantes, uhum. para no ano seguinte poder fazer uma vacina que contemple os subtipos mais comuns. Esse ano, a vacina do sistema público é uma vacina trivalente, que contempla o H1N1 e o H3N2, que são dois subtipos da influenza A, e também a influenza B.
Perfeito, doutor Lucas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre, além da vacinação, né, para poder ajudar nesse cuidado contra a gripe. Quais são os outros cuidados que a gente pode ter, por exemplo, em casa, para poder aliviar esses sintomas?
Perfeitamente. A gente tem que falar primeiro dos cuidados da não transmissão, né? A gente aprendeu muito sobre isso durante a pandemia do Covid, que está na higiene de mãos, que está em você usar máscara se você tiver sintomas respiratórios, você não sabe qual é o tipo de vírus que você tem.
Sim.
Pode ser Covid, pode ser influenza, pode ser um vírus sincicial respiratório, um rinovírus. Qualquer um desses, ele se transmite pelas gotículas. Então, se você tem sintomas, use máscara, lave as mãos e, especificamente no caso da influenza, você precisa ficar isolado por 7 dias se você tiver tido esse diagnóstico. Para além disso, quais são os cuidados habituais que você deve ter? Se hidratar bastante. O calor diminuiu um pouquinho nesses últimos meses, né? Mas você tem que beber de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Se alimentar bem, preferir uma alimentação um pouco menos pesada, comer frutas que também têm um alto teor de água. Tentar não fazer exercícios físicos muito intensos, porque a gente sabe que isso pode estar relacionado ao desenvolvimento de uma miocardite viral, que é um quadro um pouco mais grave, que pode ter repercussões importantes.
Uhum.
E, claro, em caso de sintomas um pouco mais fortes, para além das medicações sintomáticas que a gente pode usar, analgésicos, antialérgicos, a gente precisa procurar um serviço de saúde, tanto pelo cuidado individual, quanto esses cuidados de prevenção de transmissão.
Entendi. Então, sobre essa questão, por exemplo, da medicação, não é indicado usar antibióticos em caso de gripe, se automedicar?
Perfeitamente, Tony. Apesar da gente saber que a influenza, até mais do que o Covid, ela pode estar correlacionada a um quadro bacteriano,
sim.
A doença, inicialmente, ela não responde a antibiótico. Então, existe um tratamento específico, que é o oseltamivir, que está disponível no sistema público de saúde, mas ele está reservado para pacientes que têm quadros graves ou pacientes que têm um grande potencial de complicação. Quando que você vai pensar em antibiótico terapia? Quando depois dessa primeira fase dos 5 a 7 dias de sintoma, você tem uma melhora sintomática e depois você piora. Isso é muito relacionado a uma co-infecção bacteriana.
Caramba! E doutor, você tem alguma dica de algum remédio caseiro, alguma dica caseira que a gente possa fazer para ajudar, para ser um complemento ao tratamento, para aliviar os sintomas da gripe?
Olha, para além de fazer uma boa lavagem nasal com soro fisiológico, que é que muitas vezes melhora mais esse sintoma de congestão, o ideal é você fazer uma alimentação variada, com alimentos leves, com frutas, com verduras, tentando evitar comidas muito gordurosas, muito pesadas, que aumentam o estado inflamatório do corpo, que é o que vai piorar os seus sintomas.
Perfeito. E, doutor Lucas, quando a gente fala sobre gripe, muito se fala sobre a nossa querida vitamina C. Você pode falar um pouco para a gente da importância da vitamina C e como que ela ajuda a prevenir a gripe? Explicar para a gente?
A vitamina C, ela tem um efeito antioxidante. Então, já tiveram algumas pesquisas que tentaram, com grandes doses, você tentar prevenir o adoecimento. Contudo, o que a gente descobriu é que você precisa ter um consumo diário conforme é indicado pela tabela nutricional. Perfeito. Você fazer um consumo maior, isso acaba sendo excretado pelo xixi mesmo. Mas se você consome tanto vitamina D, vitamina B12, vitamina C no nível da tabela nutricional, você vai ter uma imunidade melhor. Além disso, o que aumenta a imunidade são quatro pilares fundamentais. Você precisa dormir bem, você precisa praticar exercícios físicos, você precisa se alimentar bem e você precisa ter atividades de lazer.
Um conjunto, né, doutor? É um conjunto.
É o famoso equilíbrio.
Exatamente, exatamente. Agora, doutor Lucas, falando agora sobre riscos, fala para a gente um pouquinho das complicações que podem acontecer caso uma pessoa entre num quadro de uma gripe mal cuidada. O que essa gripe mal cuidada pode trazer para o paciente, para a pessoa?
A influenza, ela pode fazer um quadro respiratório grave, mesmo quando não está associada a uma infecção bacteriana. Como que é esse quadro? Ele começa com um quadro respiratório mais leve, uma tosse, uma congestão nasal, uma dor de cabeça, um quadro febril, e essa falta de ar ela vai piorando. Ela vai piorando, vai limitando os seus exercícios, vai limitando as suas atividades diárias, e aí isso pode levar a uma redução da oxigenação importante, que é o quadro da pneumonia viral propriamente dita. Esse quadro ele é um quadro que ameaça a vida. E quando ainda por cima isso ainda se sobrepõe uma infecção bacteriana, você pode ter ainda um quadro mais grave.
Caramba, doutor. Olha só como é importante a gente se cuidar, hein? Como é importante a gente se cuidar. Doutor Lucas...
Perfeitamente, Tony. E só para reforçar, a vacinação, claro, ela vai reduzir de 60% a 70% esses casos graves.
Olha só. Aí, ouvinte, querido ouvinte, querido ouvinte. Vamos pegar essas dicas aqui do doutor Lucas da Silveira Martins, que conversou um pouco com a gente, ele que é clínico médico do Hospital São Vicente de Paulo, falando um pouco sobre a gripe, tirando dúvidas, esclarecendo para a gente, afinal de contas estamos, né, no outono, chegando no inverno, o número de gripes aumenta drasticamente, então é muito importante que a gente se cuide, beba água, se alimente bem, como mesmo o doutor estava falando aqui com a gente. A utilização da máscara também eu acho fundamental, principalmente em lugares fechados, né, doutor? Ônibus, metrô, né, lugares que a gente possa, assim, colocar a máscara, sentiu ali que tem muita gente aglomerada, não custa nada a gente colocar, fazer a utilização, não é mesmo?
Com certeza, e adiciono ainda mais um lugar. Quando eu vou buscar um serviço de saúde, mesmo que não seja por um quadro gripal, eu tenho que utilizar a máscara para me proteger, né?
Perfeita colocação, doutor. Estamos chegando no final da nossa entrevista de hoje, doutor Lucas. Você tem algum contato, alguma rede social, algum telefone de contato para os nossos ouvintes que chegaram agora, que tem alguma dúvida para você? Você tem como compartilhar conosco?
Tony, eu não tenho uma rede social ativa, apesar de ser novo, eu acho que eu sou um médico um pouco da antiga. Mas eu convido a...
Alô?
A irem até o Hospital São Vicente de Paula, se precisarem de uma consulta, precisarem de um atendimento, estou lá todos os dias e fico à disposição.
Perfeito, perfeito.
Me agradeço, viu, Tony?
Claro, temos agora uma última pergunta, rapidinho aqui. da nossa ouvinte Maria Inácia, lá de Minas Gerais. Veio de Minas Gerais essa pergunta. Quem teve Gilan Bate, pode tomar vacina da gripe? Gilan Barré.
Gilan Barré,
muito obrigado, doutor.
Nada, que isso. Gastei meu francês.
Muito bom.
Então, o Guillain-Barré, ele é um quadro que pode sim estar associado à imunização, mas também pode estar associado a exposições virais. A única contraindicação absoluta da vacinação para gripe é você tido uma reação anafilática, um quadro alérgico grave prévio com a vacinação. Porque você usa um componente de ovo para poder fazer o cultivo da vacina, e tem pessoas que têm não só com a da influenza, como de diversos outros quadros. Mas a pessoa que teve Guillain-Barré, ela deve sim se vacinar.
Aí, Maria Inácia, de Minas Gerais, sua pergunta respondida. Vamos nos vacinar contra a gripe. Agora sim, doutor. E para você, ouvinte, que quer conhecer o doutor Lucas da Silveira, quiser tirar também algumas dúvidas, pode procurá-lo no Hospital São Vicente de Paula, tá bem? Tirar as suas dúvidas. Muito obrigada, doutor Lucas, que você volte mais vezes aqui para nos esclarecer muito mais, querido.
Lhe agradeço o convite, desejo um ótimo dia, uma ótima semana para todos os ouvintes.
Tchau, tchau. Ótima semana para você, tenha um ótimo dia.
Tchau, tchau.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.